das rendas. Agora, relativamente à proposta do Governo, eu verdadeiramente fiquei sem saber, e até peço a ajuda da Sra. Presidente, eventualmente questionarmos a DAPLEN se entrou alguma proposta do Governo no Parlamento, porque eu não a conheço. Eu ouvi aqui um tubo de ensaio de ideias que não se percebe muito bem quais é que são e qual é o seu calendário. E, Sr. Deputado, deixe-me dizer, para terminar, que o Sr. Deputado provavelmente gostaria de preparar a sua questão, e eu compreendo isso, às vezes temos essa necessidade apressada em cima do momento, mas não ouviu a minha parte final. Não ouviu a minha parte final. Este debate, e eu vou repetir, este debate não se esgota numa sessão plenária apressada para debater ideias recaustadas, carregadas de ideologia, ou cujo efeito não é tão imediato como enganosamente é vendido. Qual é a questão, Sr. Deputado? Acho que respondi àquilo que me perguntou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate de hoje ocorre no contexto de uma crise de inflação que provocou o maior aumento dos últimos 30 anos do custo de vida. E ao contrário do que aconteceu no passado, o Governo não entregou os portugueses à sorte ou azar de crises cíclicas e conjunturais. Manteve-se firme e coerente perante o papel forte que o Estado deve assumir em momentos como aquele que vivemos. O debate de hoje ocorre sim no contexto de uma crise de inflação a que o Governo já respondeu com um conjunto de medidas que beneficiam todas as gerações, sem deixar de fora o compromisso com o acesso à habitação. Ao limitar a 2% a atualização máxima do valor das rendas, minimizou-se o agravamento dos já incomportáveis custos do arrendamento e agimos em coerência com uma política de intervenção pública na habitação e de proteção dos rendimentos. E também hoje vimos este debate dizer que o acompanhamento da evolução do cenário económico e social, da crise da inflação, do comportamento das taxas de juros e o seu impacto muito real nos rendimentos dos portugueses é essencial e por isso motivou hoje também aqui a apresentação de medidas. O efeito da crise da inflação nas prestações do crédito à habitação das famílias é, sem subterfúgios ou para quem não fuja à realidade, um motivo de preocupação maior para o país, para o Partido Socialista, para o Governo. Se é verdade que vivemos um tempo excepcional de taxas anormalmente baixas e que o que assistimos agora é uma evolução das taxas de juros para níveis que anteriormente consideraríamos normais, também voltamos hoje a afirmar, tal como fizemos na pandemia, que à medida que são conhecidos ou antecipados efeitos da crise junto das pessoas, não deixaremos de tomar medidas para proteger as famílias e os seus rendimentos e, igualmente importante, salvaguardar o acesso à habitação. O contexto do debate de hoje, e o contexto importa, é o de estarmos a 4 dias de entrar neste Parlamento, todos nós nesta Câmara em diálogo com o país, um momento político que não se limita a debater as medidas urgentes de curto prazo, mas a olhar para o tempo que passou, olhar para o passado com sentido crítico e definir as políticas para a transformação do futuro que ambicionamos. E esse momento é o momento da discussão do Orçamento do Estado. E por isso vale a pena, num debate que também é sobre direito à habitação, refletir sobre a crise, que não é conjuntural, mas estrutural em matéria de habitação, tão referida, para compreender que nem todas as propostas aqui hoje debatidas, olham para o futuro. Durante décadas, acreditou-se que o mercado resolveria o acesso à habitação e a vocação minimalista da política de habitação em Portugal foi quase exclusivamente direcionada para o apoio ao crédito e compra de habitação, desvalorizando e desacreditando a dimensão do arrendamento. Em contraciclo com muitos países europeus, não investimos na criação de um parque público de habitação a que se aliaram os efeitos da liberalização do mercado de arrendamento, a que os partidos da direita gostariam de ressuscitar, excluímos a classe média da política de habitação, modelo a que a direita assistencialista gostaria também de regressar. O resultado é uma crise grave de escassez de habitação a um preço que as famílias, os jovens, a classe média em geral consigam suportar. Para responder a esta crise, começámos em 2015 a olhar para o futuro, a investir no mercado de habitação regulado e não entregue à especulação, a que só um parque público de habitação de resposta universal para várias classes e gerações pode responder e intervir nos preços, sem deixar para trás as maiores carências de habitação neste país, com as quais estamos absolutamente comprometidos a erradicar no presente e no futuro com o primeiro direito e outras respostas. Uma resposta política estrutural e que será duradoura e que, como todos sabemos, vai demorar anos a concretizar, muito investimento, mas que é urgente o nosso país e só o PS teve a coragem de a realizar. Não ignoramos as necessidades e respostas de curto prazo ou de emergência social como as que vivemos, porque as pessoas têm que se realizar no presente, as pessoas têm que viver melhor no presente e é por isso que também neste debate devemos afirmar, em vésperas de momento de discussão do Orçamento do Estado, que estamos empenhados a reforçar a habitação, que estamos empenhados no reforço dos salários e que, seja em sede orçamental ou não, convergindo o PS ou não com as soluções concretas que aqui hoje se debatem, há uma garantia que podemos deixar ao país. Ao contrário de há 10 anos atrás, os portugueses podem contar que o Governo não deixará que a situação económica e social se degrade como no passado, com uma taxa de desemprego e empobrecimento que atingiu números históricos, como quando a direita governou o país, e que provocou o maior retrocesso social de que há memória em democracia. Este é o legado da direita. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? Os dois em conjunto? Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora deputada. O Partido Socialista vem a este debate sem nenhuma proposta e, por isso, a senhora deputada não só não pôde falar de nenhuma proposta, como nem sequer comentou as propostas que estão em discussão. Falou do pacote dos 125 euros que vai ser consumido na subida da próxima prestação, falou das rendas que não estão em debate neste agendamento e atirou para a frente para o Orçamento de Estado. O senhor secretário de Estado tinha falado do acordo de rendimentos, fala do passado, faz um diagnóstico sobre os problemas estruturais, mas e agora? Este problema é agora. E agora não se pode fazer nada. Porquê? Não é importante? Não é urgente? Pode esperar? Não se pode fazer nada? É que agora é que as pessoas estão a ter o aumento das prestações e a aflição para as pagar. E depois, claro, fez o elogio do Governo. Ao senhor deputado, eu não sei se ouviu o mesmo Governo que eu. Ouviu a intervenção do senhor secretário de Estado? O senhor secretário de Estado, do Governo do Partido Socialista, o que quis fazer aqui foi dar uma lição sobre o funcionamento dos mercados, que aliás fez as delícias da iniciativa liberal. Como se o papel do poder político, como se o papel do Governo fosse ser o explicador resignado ou fascinado das lógicas e dos interesses dos mercados. Nós não fomos eleitos pelos mercados. Nós não estamos aqui a representar os mercados. Nós fomos eleitos pelas pessoas que estão aflitas e que no próximo mês vão ter uma subida da prestação que não conseguem pagar, que já tiveram perda do poder de compra, que não vão ter aumentos de salários e que precisam de respostas do poder político democrático. O poder político democrático serve para responder às pessoas, não serve para vir aqui elogiar os mercados ou garantir a segurança jurídica dos mercados, quando as pessoas não têm a segurança de um direito constitucional, que é o direito à habitação, que está na Constituição, o direito a ter uma casa é um direito humano. Nós temos que o garantir e não digam que não se pode fazer nada. O que o Bloco aqui está a propor são medidas execuíveis, são medidas razoáveis, são medidas concretas, são medidas consistentes. A única razão para não avançarem, senhora deputada, é a indiferença, o sectarismo que não permite sequer fazermos o debate na especialidade, é a submissão aos interesses da banca, não se pode mexer na segurança jurídica dos negócios da banca, ou é então uma crença religiosa nas leis do mercado, mesmo quando as leis do mercado têm como promessa e como efeito rebentar com as famílias e com o seu direito à habitação, famílias que não têm capacidade de pagar as prestações. porque não têm salários que permitam pagar essas prestações, ainda por cima porque o Partido Socialista nem sequer tem, no tal acordo de rendimentos, nem sequer propõe uma subida dos salários em linha com a inflação. E por isso pergunto-lhe, quando uma família entrega a casa ao banco, por que razão é que há de manter a dívida sobre um bem que já entregou ao banco? Porquê é que o Partido Socialista defende isso? Porquê é que quando na pandemia nós criamos um regime de moratórias, agora vem dizer que é impossível criar um regime de moratórias? Porquê? Já o criamos. Porquê é que é impossível? Porquê é que o Partido Socialista não pondera, não aceita, se quer discutir isso? Quando nós propomos uma medida consistente para evitar o aumento abrupto da taxa de esforço de quem tem um crédito à habitação, que aliás vai na linha de recomendações internacionais e nacionais sobre qual deve ser a taxa de esforço no rendimento de uma família, porquê é que isso não pode avançar? É que isto sim é uma medida que faz toda a diferença. É a diferença numa família, como aqui já foi dito, numa família que tenha, numa pessoa que tenha um rendimento de 800 e tal euros, que tenha uma prestação de 270 euros, é a diferença entre saber se vai pagar 87 euros no próximo mês ou se vai pagar 16. Porquê é que isto não pode avançar? Senhora deputada, o Partido Socialista, perante este drama que se anuncia para muitas famílias, não apresentou hoje nenhuma proposta. Mas foi mais do que nenhuma proposta, foi nem sequer aceitar discutir as propostas que o Bloco de Esquerda aqui trouxe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha. Coragem do quê? Nós não conseguimos perceber, porque naquilo que é preciso haver coragem, que é regular o mercado, quer revogar a lei dos despejos do PSD, quer condicionar os preços da habitação, o PS está ausente, não tem coragem nenhuma. Quando é preciso enfrentar os grupos económicos, o PS encolhe-se. E, portanto, é inadmissível ouvir falar aqui de coragem. É preciso, assim, é ter coragem para fazer esse discurso com um problema do tamanho que nós temos, com famílias a serem despejadas, com jovens que não vão sair de casa dos pais, que não vão constituir família, que não vão ter filhos, pelas opções políticas que têm sido seguidas, não só pelo PS, mas também pelo PSD. E é preciso também ter coragem para vir aqui, como vieram alguns senhores deputados, desfazer as propostas dos outros, propostas concretas, propostas que colocam como objetivo primordial não a proteção dos mercados, não a proteção dos fundos imobiliários, mas sim a proteção das famílias. É preciso mesmo coragem para vir com esta conversa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Respondendo, agradeço as questões colocadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Respondendo primeiro ao Bloco de Esquerda, eu creio que o Sr. Deputado também não ouviu a minha intervenção. Eu na minha intervenção fiz um elogio, sim, falei de coragem, sim, a uma política seguida por este Governo, a uma reforma corajosa, sim, porque como sabe, qualquer debate de habitação que temos bem o revela, uma política de habitação que procura fazer uma reforma estrutural, duradoura, persistente no país, que demora anos a concretizar. Para criar um parque público de habitação, como sabe, em contraciclo com muitos países europeus, temos um dos mais reduzidos parques públicos. Isso tem razões. Eu falei dessas razões na minha intervenção. Não desvalorizei, a senhora quase parece que quer, há aqui uma equiparação oportunista à política do Partido Socialista, à da direita, mas na qual nós não nos revemos. Se o senhor deputado ouviu a minha intervenção, sabe que eu não desvalorizei o fator da liberalização do mercado, não desvalorizei o fator da especulação, para os quais concorrem muitos fatores que o Bloco de Esquerda também antes do tempo foi denunciando, o alojamento local e outros. Não, eu não desvalorizei as causas, e as causas são coletivas. Não exonerei, aliás, o Partido Socialista de responsabilidades históricas de as últimas décadas deste país ter desvalorizado a dimensão social da habitação. Fomos dos países que menos despesas sociais tinha com a habitação. Hoje somos dos países que mais investe, neste momento, somos um país com investimento público em habitação. Esse investimento, em que a senhora deputada diz que é falta de que não agimos, esse investimento e essa reforma, como dizia, chama-se investir num parque público de habitação, investir em criar habitação a custos controlados, porque apenas... Já houve consenso à esquerda que apenas com a criação de um parque público é que conseguimos intervir nos preços e para controlar preços e para melhorar o acesso à habitação. A não ser que os senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda tenham uma solução de proposta estrutural melhor do que a que o Governo apresentou para melhorar o acesso à escassez crónica e à crise de habitação em Portugal, estamos disponíveis para esse debate. Sobre as questões concretas, erradicar carências de habitação, temos uma resposta que se chama primeiro direito. Melhorar o acesso dos jovens à habitação, também temos respostas.